Olá, seja bem-vindo. Estás a ouvir o 99º episódio de Trocadilho. Este é um episódio especial. Se me dissessem há cerca de uma hora que eu iria fazer uma reportagem radiofónica para este episódio em específico, será que eu acreditava? Claro que sim, porque já tinha começado a fazer. A realidade é que hoje vou contar-vos uma história de algo que me aconteceu, mas de uma maneira engraçada. Então, este episódio foi gravado e produzido para que o ouçam de aos escutadores. Se não os estiverem por perto, façam esse favor. E vamos então seguir para o episódio. Obrigado e até já.
O motivo que eu ouço,
o motivo que eu ouço,
deixa a mente sem stress,
deixa a mente sem stress.
Trocadilho poderoso,
trocadilho poderoso,
só para ver o que acontece,
só para ver o que acontece.
Então tu troca a bota e toca a porta fest. Atentos ao Trocadilho Podcast.
Aos menos atentos, o Grêmio Literário parece uma instituição seleta, melancólica, francamente apartada do destino comum dos portugueses. Um clube de senhores interessados nas artes e nas letras, com o charme romântico que o viu nascer. Mas vista de perto, a história do Grêmio Literário não é bem assim.
O Grêmio Literário de Lisboa é uma instituição portuguesa fundada em 1846 por carta régia de Dona Maria II. O objetivo do Grêmio é promover o convívio e a atividade entre intelectuais através de cursos, conferências, reuniões, correspondência internacional, recitais e muito mais.
Essa de Queiroz e da sua importância para este Grêmio, a importância deste Grêmio na sua obra e, no fundo, a importância do Chiado na obra de Essa de Queiroz. O Grêmio Literário é uma instituição absolutamente extraordinária, foi fundada por Dona Maria II em 1846 e teve como sócios fundadores logo Alexandre Herculano, Almeida Garrete, o que inscreve esta casa, esta instituição, num patamar alto no campo das letras. Depois deles, todos os grandes escritores portugueses por aqui passaram, aqui polemizaram, aqui reuniram, aqui confraternizaram e José Maria Essa de Queiroz tem várias páginas da sua obra que decorrem no Grêmio Literário, nos Maias, por exemplo, e também é bom não esquecer que a Maria Eduarda dos Maias vivia numa casa ao lado do Grêmio.
Desta instituição fizeram parte das pessoas mais importantes da nossa sociedade intelectual, cultura e política dos últimos 175 anos. Podemos tomar como exemplo Almeida Garré, Alexandre Herculano, Rodrigo da Fonseca, Fontes Pereira de Melo, Sá da Bandeira e a figura mais marcante, Essa de Queiroz. Vários são os rumores que flutuam que dizem que Essa de Queiroz escreveu o seu maior êxito, Os Maias, no Grêmio Literário. Sabemos ainda que Maria Eduarda vivia no prédio imediatamente ao lado do Grêmio. Quem é Tomás Lampreia? Tomás Lampreia é uma das figuras mais importantes da sociedade intelectual da freguesia de Sacavém e Prior Velho. Em 2018, data do episódio que vamos contar, Tomás Lampreia era estudante de Humanidades na Escola Secundária da Portela. Porquê é que é relevante para esta história? Fique para descobrir, logo depois deste intervalo. Muito obrigado. Dores nas costas. Cansaço. Dificuldade em realizar as tarefas que outrora eram fáceis. Calcitrim MD Rapid, o suplemento mais vendido em Portugal para a manutenção de ossos normais. Vencedor do prémio 5 estrelas pelo 6º ano consecutivo. A nossa fórmula única, com K3, magnésio e vitamina C, vem contribuir para a normal absorção de cálcio e fósforo, mantendo os seus ossos em melhor condição. Ligue já a 720-300-300. Se fizer parte dos 3 primeiros a ligar, pode ter a chance de ganhar o nosso livro, Tiagovski, Rei dos Céus, apenas pelo preço que aparece no ecrã. Ligue já, 720-300-300. Calcitrim MD Rapid, um produto viva melhor. Olá Tomás, conte-nos tudo sobre o seu dia no Grêmio Literário. Antes de mais, olá a todos. Sou o Tomás, como já disseram, Tomás Lampreia. Eu estava no 12º ano E acho que era uma terça-feira. Pá, lembro-me que era maio. Eu acho que disseram 12º ano, eu ouvi na reportagem. Mas eu tenho ideia que foi no 11º, que é quando se leu os Maias. E marcámos uma visita de estudo. E eu lembro-me que havia uma professora, pá, não vou dizer o nome da professora, que tinha contactos no Grêmio Literário e que não era suposto alunos terem visitas de estudo ao Grêmio Literário assim, porque é um espaço algo fechado apenas para intelectuais, para pessoas que escrevem, que pensam. Aquelas tertúlias de que ouvimos falar em aulas de português e de história, de pensadores a falar sobre temas importantes e a decidir coisas. Eu lembro-me que a professora organizou essa visita de estudo e deu-nos alguma, sei lá, tentou-nos explicar a importância da visita de estudo. Estávamos a ler os Maias na altura. Eu, por acaso, como era aluno de literatura portuguesa, já tinha lido também o Primo Basílio, que ainda é hoje dos meus livros favoritos. Pá, sempre gostei muito dessa. E era graças aos Maias terem sido escritos no Grêmio Literário que nós íamos lá. Uma visita de estudo, normal. E então, pronto, chega o dia. Pá, foi daquelas visitas de estudo de aluno de Lisboa, que pá, não sei se vocês também tiveram, que estão aqui a entrevistar-me, que é, pá, combinamos uma hora na Baixa, que é tipo, toda a gente vai como se arranjar. Pá, lembro-me que fui de metro com um ou dois amigos, chegámos lá. Pá, e o Grêmio Literário, não sei, quem não entrou lá, aquilo tem, pá, é lindíssimo, é tipo um palacete. Por acaso eu lembro-me do nome do palacete, Palacete de Louros, que era engraçado, porque pronto, estava a vir de Louros, é engraçado. Epá, e era tudo lindo, tudo dourado, montes de estátuas, de obras de arte em todo o lado, todos os cantos, chão com veludo, paredes com veludo, teto sempre com pinturas loucas, tipo, pá, lembro-me de entrar e ficar mesmo, pá, chocado. Pá, e estávamos lá dentro, normal, tínhamos a nossa professora e, pá, já não me lembro se era tipo a vice-diretora do Grêmio, sei que era uma pessoa importante do Grêmio Literário, como pronto, isto já foi há 4 anos, 5 anos, se calhar. Não me lembro de todos os detalhes, mas lembro-me de entrar no Grêmio e de ficar, pá, chocado com a beleza daquilo. E chega uma das fases em que entramos na sala dessa de Queiroz, sala onde essa diz que essa escreveu os Maias, escreveu o Primo Basílio, o livro que eu tinha acabado de ler, Cidade e as Serras, tantas outras obras que, entretanto, na altura, estava ao meio, não estava ao meio dos Maias, vou-vos ser sincero aqui, vou-vos confidencializar aqui uma coisinha, que é, eu só li os Maias nas férias do 11º para o 12º ano, que é ridículo, é tipo, já não preciso ler, mas gostei muito. A cena é, o Primo Basílio é muito melhor, se vocês estão aqui, pá, que vocês estão aqui a entrevistar, se forem ouvir o Primo Basílio, ouvir, ler o Primo Basílio, vão adorar. O livro é incrível, pá, e o S é um gajo que tem muita graça, e eu gostava muito da literatura do S. E então, entramos numa sala, nessa sala, onde o S supostamente tinha escrito todos os seus livros, e eu sento-me à secretária de Essa de Queiroz. Estou eu, mais cerca de 40 pessoas na sala, eram duas turmas, acho que eram duas turmas, se calhar era só a minha turma, também não tenho a certeza disto. Pronto, como já disse, a história foi há algum tempo. Mas lembro-me que era uma sala muito pequena, mais, não, do tamanho do meu quarto. O meu quarto não é grande, não é pequeno, é um quarto de tamanho médio, diria eu. Mas era do tamanho do meu quarto. E tinha uma secretária pequenina, e eu sento-me à secretária. E explicam-nos a importância da sala, a importância da secretária onde eu estou sentada. A senhora aponta para mim e diz, essa secretária, onde aquele menino está sentado, imagina, estava tipo eu mais três à secretária, que é tipo, a secretária não era grande, mas estávamos basicamente quase todos sentados, porque havia montes de sofás na sala e não sei o quê, e eu estou sentado na mesa, tipo, na mesa, não estou sentado na mesa, como é óbvio, estou sentado na cadeira, e a senhora aponta para mim e diz, aquela secretária, foi onde essa, com lá as canetas com pena, não, nem é mentira, tipo, foi tipo século passado, nem foi assim há tanto tempo, estou a inventar apenas, mas onde o S escreveu todas aquelas obras, e está a falar da importância da secretária. E diz, essa secretária é provavelmente a coisa mais valiosa que temos no Grêmio Literário, sem ser a nossa biblioteca. Muito importante esta frase. Então, até aqui tudo bem, não é? E depois a minha professora de português diz, vamos lá embora. Não, aqui é, pronto, eu tinha dito que éramos duas turmas, estava uma turma na sala e outra fora. E a professora diz, vamos lá embora que a outra turma tem de vir. Vamos ter na cabeça que é o Grêmio Literário, supostamente é um sítio muito grande. Esta foi para aí a terceira sala que nós fomos. E havia umas 15, pelo menos. Nesta sala, Tomás Lampreia, eu, de seu nome primeiro, acho eu. Tenho ideia que sim. Ah, quer dizer, há um puta que joga no Farense que também é Tomás Lampreia. Levante-me. Mas o que é que Tomás Lampreia não pensou? Tomás Lampreia sempre foi, eu adoro falar na terceira pessoa, sempre foi uma pessoa com pouco cuidado. Então, epá, levantei-me bruscamente. Admito, levantei-me bruscamente. E acabei de me levantar na vida real agora. Estou em pé. E o que é que eu faço? O meu joelho bate na secretária. A secretária abana. Imaginem, da esquerda para a direita. Uma secretária com 3 pés, pequena. E em cima da secretária estava um candeeiro de vidro. O candeeiro cai na merda do chão. E só se ouve... Pum! A professora levanta-se e diz... Nabais, porquê é que fizeste isso? E é aqui que eu digo... Não, 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 professor, não foi Nabais, fui eu. Porquê é que a professora disse Nabais? Porque Nabais... Pá, era o aluno que as professoras gostavam menos. E ele estava sentado exatamente ao meu lado. E assumiram que a culpa era dele, porque é assim que os professores agem no geral. Um bocado de racial profiling. Apesar de Moraes... No, Moraes não, Nabais ser branco. Então, eu parti o candeeiro de Eça de Queiroz. O que é que acontece? A professora diz... Tomás, porquê é que fizeste isso? E eu digo... Professora... acho que está aqui um mal entendido, que é, eu não fiz de propósito, né? Tipo, eu não quis partir o candeeiro dessa de Queiroz. E então a professora, pá, diz, vamos ali, pá, temos de ir falar, pá, não sei, tipo, professora em pânico. E como devem imaginar, se a professora está em pânico, imagina o puto de 17 anos que acabou de partir o candeeiro dessa de Queiroz. É pá, e eu tenho ideia que tinha feito anos, tipo, no dia antes, estão a ver, tipo, tinha ideia disto. Não sei se é verdade. Já posso ir dar fact-checking? Já vou dar fact-checking. A professora diz, vamos ali para o lado. E nós vamos os dois ali para o lado. Eu, a professora, e o responsável do Grêmio Literário e a guia do Grêmio Literário. E a professora, olha-me nos olhos, professora Cristina, acho eu. Pá, não me lembro de quem era a minha diretora de turma. Professora de inglês, acho eu, Irene Rosa. Será que era isto? Meus amigos que eram da minha turma e que estão a ouvir isto, por favor, corrijam se não for. Professor de inglês, acho eu, tenho ideia que sim. Olha-me nos olhos e diz, Tomás, tu partiste uma relíquia do Grêmio Literário e isto é assim, esta visita de estudo não tem seguro. Porquê? Porque, pá, nós não viemos de autocarro, não fizemos gastos nenhums, cada um veio cá parar, é grátis, por isso, tipo, viemos, vamos embora todos... juntos ou separados, whatever, tipo, vamos de metros, autocarro, não temos seguro. Por isso, tu vais chegar a casa e vais explicar aos teus pais que vais ter de pagar um candeeiro do século XIX. É aqui que eu digo à professora, mas, tipo, valores. Isto, como é que eu explico para a professora? Eu acho que não tenho culpa. Tipo, acho eu, digo eu. Pois o senhor do Grêmio... Pá, o senhor do Grêmio estava mais calmo do que eu e da professora. Diz... Pois pá, é que ainda por cima... Nós costumamos ter as réplicas. Mas como? Isto é o ano do centenário... Não, não era o ano do centenário, mas era tipo... O ano do centenário de alguma coisa. Não sei se era da morte do essa... Uma cena assim. É capaz de ser da morte, não tenho a certeza. Pronto, era um ano importante para o Grêmio. E era tipo a semana de uma coisa importante para o Grêmio. Por isso eles tinham posto o candeeiro real em cima da mesa. Tipo, o candeeiro que iluminou a merda das folhas do Eça de Queiroz. E é aqui que eu digo, ah, ok, ok. Tá bem, pronto, então é assim, vou endividar todas as pessoas que eu conheço. É isso que está a acontecer. E a professora diz-me, minha professora, que, como eu já disse, de inglês, ela não fazia ideia de nada, diz, ah, isto é ser para aí 20 mil euros. E é aqui que eu fico a pensar, ah, ok, ok, acabei de arruinar a vida de toda a gente que eu conheço. Então, é aqui que entra a senhora que tinha contacto, que era a professora de português, não era a minha professora de português, mas era tipo a coordenadora de português na escola, que escolheu as duas turmas de humanidades para irem lá. Acho que foi isto que aconteceu. Mas era suposto todas as turmas da escola irem lá. E a coordenadora vem e diz, este foi o menino que partiu o candeeiro. Ela aponta para mim, eu olho para ela e digo, yeah, fui eu. E ela, que vergonha, que vergonha. Primeira vez que vimos aqui, primeira turma que entra naquela sala e parte logo o candeeiro. É uma falta de respeito. Devia ter vergonha. E eu, mas a senhora acha que eu não tenho vergonha? Tipo, é que eu, aqui estava irritadíssimo. Que é tipo, estavam a fazer aquilo como se eu tivesse decidido a um pontapé na merda do candeeiro. E, pá, e aqui, meu dia estava arruinado, como devem imaginar. O senhor do Grêmio disse, pá, nós temos que confirmar. Nós não fazemos ideia do valor do candeeiro. Não fazemos ideia de nada. Pá, como não tens seguro, nós vamos tentar ajudar de alguma maneira. Tipo, pá, não te preocupes. Tua vida não vai ser arruinada. Porque, imaginem, aquilo é público, estão a ver, tipo. Eu parti a merda do candeeiro. Está bem, mas eu sou português, estás a ver? Tipo, eu pago impostos. Tipo, sei lá, arranjei lá isso com o dinheiro do Costa. Porra. E então, pá, eu fui para casa, eu era preocupado. E por acaso, nesse dia, pronto, os meus pais estavam os dois de folga. Ou seja, eu chego, tipo, meto-me no metro. Pá, primeiro, não, antes de chegar no metro, tenho de dizer que é... era suposto a visita continuar, a visita não continuou. Tipo, a visita parou ali, fomos todos para o jardim e ficámos, tipo, a fazer merda no jardim, que é tipo... Ya, yeah, pá, a visita acabou. Os professores estavam a discutir merdas lá dentro, provavelmente em relação ao candeeiro. Mais nenhuma turma da nossa escola visitou o Grêmio Literário nesse ano. Era suposto ir em todas as turmas dessa em primeiro ano. Foram literalmente duas. E a minha foi a única que entrou na sala dessa. E é pá, os meus amigos a gozarem comigo, claramente, tipo, pá, porque é hilariante, é mesmo engraçado. Pá, tenho uma foto desse dia, tipo. 3 minutos antes de partir o candeeiro, ainda no Instagram hoje em dia. Vamos aqui, calma, vou aqui abrir o meu Instagram. Estou aqui a fazer tempo. Vamos aqui abrir. O meu Instagram crashou, gosto. Mas imagina, eu sei que foi maio de 2017, diria eu. Eu não sei porque é que disse 12º ano há bocado. Então, 22 de maio de 2017, ou seja, tinha feito anos há uma semana. Yeah, tenho uma foto tipo 3 minutos antes. Se quiserem ver, está pública no meu perfil. Se eu sentado numa cadeira com um boé verde atrás. E pá, as pessoas estavam lá a discutir merdas. Fui para casa, metro, apanho o metro, chego à Encarnação. Já tinha mandado mensagem tipo para o WhatsApp da família a dizer: pá, tenho uma cena que vos tenho de dizer. Pá, não sei o que é que os meus pais acharam que era. Espero que tenham achado tipo, que eu ia dizer que sou gay ou assim, era mais engraçado. Chego ao carro. Acho que a minha irmã não estava no carro, acho que íamos buscar a minha irmã. Mas pronto, sento-me na parte de trás do carro e digo: epá, hoje fui ao Grêmio Literário. E ele disse: então, como é que foi? Foi giro. Pá, giro é uma palavra. Então, é assim. Essa de Queiroz, pá, como devem imaginar, se tivesse escuro, ele tinha de ver as folhas. E é pá, imaginem que ele já não conseguia ver as folhas. E os meus pais ficaram confusos. Eu parti o candeeiro do Essa de Queiroz. Tanto o meu pai como a minha mãe ficaram... Riram-se alto, que tem graça, porque pronto, pá, logo aí senti-me apoiado, foi tipo, pá, eles não vão dizer, vais pagar o teu bolso, não sei o quê, e disse, pá, provavelmente vamos ter de pagar o candeeiro dessa de Queiroz. Agora é, há aqui uma esperança no ar, que é, este candeeiro pode ser uma réplica, ou não, mas eu acho que não é, eu acho que não é, o candeeiro é demasiado bonito para ser uma réplica. Pronto, chego a casa, o que é que eu faço a noite toda? Tipo, imagina, chego a casa tipo 6 da tarde, até às 11 da noite, a única coisa que eu fiz foi googlar Grêmio Literário, importância candeeiro, candeeiro essa Queiroz. Tipo, a procurar se havia referências ao candeeiro, porque se houvesse eu estava acabado, tinha a certeza que estava acabado. Mas não havia uma única referência. E aliás, se vocês ainda hoje procurarem, a secretária dessa de Queiroz, e eu fiz isso no dia, e fiz isso hoje, para preparar esta reportagem, eu consigo reparar que a secretária já não tem o mesmo candeeiro. Porquê? Não sei. Vamos lá descobrir. Então, passa-se uma semana, a minha DT chama-me à sala dela e diz: ah, é sobre o candeeiro, depois podes vir falar comigo depois da aula. Eu vou, intervalo, sento-me e a professora olha-me nos olhos e diz: Tomás, então, sobre o candeeiro. Pá, tiveste sorte. Tiveste muita sorte. E eu: porquê? E a professora: então, é assim... Partiste de candeeiro, é um facto, não sei o quê. Eles falaram lá com o senhorzinho dos arranjos. E, tanto quanto se sabe, era a réplica. Porque o outro está, tipo, meio em proteção. E eu aqui fiquei: vamos. Mas depois ela diz: mas mesmo a réplica, e aqui o meu coração cai, tipo, é cara. E eu: ah, tá bem, professora. Mas agora temos aqui uma coisa que é, diz a professora, pronto, tá, mas vou explicar, que é, temos aqui um detalhe que é, tu és bom aluno, sempre respeitas toda a gente, tens notas aceitáveis, eu acho que ela disse boas, mas pronto, eu não quero dizer boas, pá, ela disse-me, eu gosto de ti como aluno e vou tentar fazer o caso à direção para ver se a escola consegue cobrir este candeeiro, porque pá, mesmo assim é um preço caro. E ela diz, mas eu, vamos agora à direção, eles querem falar contigo, não sei o quê, para explicar o que aconteceu. Tipo, pá, vem comigo, e eu acho que conseguimos fazer com que a escola pague. Então, pá, tipo, os meus pais estavam na boa, eu sabia que, eu tinha zero pressão neste momento, eu sabia que se eu tivesse a narrativa certa, conseguia com que a direção acreditasse em mim. É pá, eu nunca tinha sido um aluno muito problemático, tipo, tinha ido para a rua algumas vezes, não sei o quê, falava bué, é verdade, mas é pá, é o que é. Por falar bué que eu estou aqui hoje, pronto. Chega à direção, explica à direção, tipo, pá, eu estava sentado na secretária, levantei-me, dei um encontrão na mesa, o candeeiro caiu. A mesa era frágil como o caralho, era. Se devia, tipo, ter cuidado por estar um puto estúpido na sala, deviam. E tipo, a direção percebe-me, pá, nem era a direção, é tipo a vice-diretora, uma cena assim, e ela diz, percebo totalmente, pergunta à professora qual é o valor, a professora diz, não sabe, mas não é muito, tipo, não é, é menos de 500 euros, lembro-me disto. Pá, eu, depois disseram-me, acho que foi tipo 230 euros, não paguei nada, o seguro da escola pagou tudo, e pá, isso aí com uma vitória gigante e com uma história para contar, por isso pá, se forem ao Grêmio Literário, perguntem, este candeeiro é novo? Pá, não, porque na altura era um candeeiro de cristal, tipo, lindo. Lembro-me que o candeeiro era bem bonito. E agora, pelas imagens que estive a ver uma visita guiada ao Grêmio Literário que fizeram na altura do Covid. Pá, aquilo agora é um candeeiro de pano. Mas eu acho que aquilo não só não era réplica, como era só um candeeiro random. Eu acho que eles mudam de candeeiro de vez em quando. Porque as imagens que eu vi, já vi tipo 3 vezes aquela sala. Numa delas o candeeiro não está lá. Numa está um candeeiro de pano e numa está o candeeiro que eu parti. Ou um igual ao que eu parti. E eu acho que eles são mentirosos. Eu tenho esta teoria. Que é tipo, aquele candeeiro era do IKEA até. Tipo, pá, diga esta. Pá, acho que por hoje é tudo. Quero agradecer a todos os que ouviram. Espero que tenham gostado do formato inovador que trouxe hoje. Quero agradecer ao senhor do canal maior da freguesia de Santa Maria Maior por fazer a introdução sobre essa de Queiroz. Dar-lhe os créditos merecidos. Quero também agradecer à RTP e à visita guiada que fizeram do Grêmio Literário para me ajudarem a perceber que o candeeiro que eu parti não está lá. Obrigado. E pá, quero agradecer a vocês todos por terem ouvido até aqui. Vá, beijinho. Até para a semana. Para a semana, episódio 100. E isto é assim, lição número 100. Quero que todos tragam um bolo, está bem? Pronto. Se eu vou fazer um episódio especial para o 100, acho que não. Acho que este é o especial do 100, no 99. Porque eu sou assim diferente, estão a ver? Talvez traga especial, não sei, olha, vou pensar em vocês. Pronto, vá, beijinhos a todos, obrigado por tudo e espero que tenham gostado.